Dados. Esta semana nós informamos aqui no CBN Maringá, segunda edição, que o PROCON comprou uma nova sede, uma sede, né, para o órgão, né? O PROCON agora, então, vai ter uma nova sede. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com o diretor do PROCON, Geso Ferdinandi. Está aqui com a gente. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio.
Muito boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. É sempre uma satisfação poder estar aqui com vocês.
Afinal de contas, o PROCON já comprou esse imóvel? Está comprando? Como é que está esse processo?
Não, na verdade, o PROCON já comprou esse imóvel, depois de muitos anos em busca de uma solução para a sua sede própria, nós conseguimos realmente adquiri-la definitivamente.
Para relembrar essa história de muitos anos em busca da sede própria, lá atrás havia possibilidade de se construir.
O que acontece é o seguinte, lá atrás esse projeto não é um projeto novo, ele é um projeto que surgiu já há mais de 5 anos atrás, e no começo cogitou-se a construção de um prédio para o PROCON. Foi realizado um projeto para esse prédio, para essa sede. Esse prédio era um projeto de um prédio verticalizado, né? Porém, naquela situação, havia-se a questão de se o PROCON utilizaria todos os andares ou não, se ele poderia compartilhar esses andares que sobressairiam, né, excedentes ou não. Então, optou-se por não dar continuidade nesse projeto à época. Tá? Naquela época foi disponibilizado um valor de 16 milhões de reais para a construção desse prédio. Aí o que aconteceu? Esse prédio ele acabou não saindo do papel, né? E houve uma conversão desse valor no qual se possibilitou ou a construção ou a compra de um prédio, de um outro prédio qualquer. Né? Aí, continuando a busca pela sede do PROCON, foi-se cogitada a compra do prédio das lojas Coppel, onde era o antigo prédio do Banco Banestado. Porém, esse processo ele foi judicializado. O valor pedido pelas lojas eram de 19 milhões e meio, o valor avaliado foi de 13 milhões pela Prefeitura, e houve uma avaliação judicial de 15 milhões de reais. O juiz fez a avaliação no valor de 15 milhões de reais, ele intimou o PROCON para que, se quisesse fazer a emissão da posse daquele prédio, depositasse os 15 milhões de reais, porém isso daí traria uma segurança jurídica. Uma insegurança jurídica por quê? Porque além dos 15 milhões que teria que ser depositados, nós ainda continuaríamos judicializados no valor de 4 milhões e meio, correndo o risco de, se fosse causa ganha da loja, nós temos ainda que desembolsar mais 4 milhões e meio. Além disso, aquele prédio, naquele momento, ele precisaria passar por adaptações. Ele era um prédio que ele não tinha acessibilidade correta, ele não possuía as acessibilidades necessárias que a lei pedia, né? Então teria que ser investido ainda mais 3 milhões de reais para que o prédio pudesse ficar acessível e de atendimento ao público. Né? Então, nós optamos por não dar continuidade na desapropriação daquele imóvel. Tá? Uhum. Posteriormente a isso, foram ofertados alguns prédios ao PROCON que ainda não haviam sido concluídos. Ou seja, enquanto esse processo de desapropriação corria, outros prédios do novo centro foram ficando prontos, né? Dentre eles, o que foi ofertado ao PROCON. O PROCON, por exemplo, foi ofertado ao PROCON o prédio do antigo Banestado, né? Porém, naquela ocasião, o banco ainda continuaria utilizando o andar térreo do prédio por mais 15 anos. Aí criou-se aquela situação, como que nós adquiriríamos um prédio no qual nós fiscalizamos o próprio inquilino, né? Então, criou-se uma situação de não interesse por isso. Posteriormente, foram ofertados outros prédios, que são prédios de forma compartimentada.
Compartimentado?
O prédio compartimentado seria aquele prédio dividido todo em salas.
Uhum. Né? É o mais tradicional?
É o prédio tradicional, é o prédio cheio de salas e portas e corredores, porém, toda a modernidade hoje leva a um padrão diferenciado em relação a esse tipo de prédio. Por se tratar de um prédio público, um prédio de atendimento, hoje se busca um prédio integrado, um prédio onde todas as pessoas podem ver todas as pessoas. Sem paredes. Ele é um prédio no qual todo mundo pode se interagir com todos e, ao mesmo tempo, todos acabam sendo fiscais uns dos outros, né? Então, isso é um conceito bem moderno de aquisição de arquitetura, né? E as grandes empresas hoje trabalham assim. São prédios nos quais são divididos em pequenas paredes e que todos interagem com todos e todos observam todos. Então, por se tratar desse modelo de prédio, a arquitetura desse prédio que foi adquirido veio como dizente com essa situação. Esse prédio, ele foi, e todos esses prédios, eles foram visitados pelo corpo técnico do PROCON. Tá? Então, não foi uma decisão de bate-pronto, não foi uma coisa que surgiu do dia para a noite.
O PROCON fez avaliações do valor Isso. desse prédio?
Foi. Foram feitas várias avaliações, foram feitas avaliações comerciais em relação a esse prédio, né? Avaliações que deram em torno aí de 20 milhões de reais, 19 milhões e meio de reais, né? Houve uma avaliação pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura, em torno de 15 milhões 461 mil reais, né? E também houve uma avaliação com relação à planta genérica que se aplica aos tributos da cidade, que daria em torno de 18 milhões. Tá? A aquisição, ela se deu de que maneira? Foi feito um processo de desapropriação desse prédio, tá? E o próprio proprietário do prédio, ele ofertou o prédio dentro do valor dos 16 milhões para que se não houvesse a judicialização do projeto. Então, tendo em vista que a diferença do que tinha sido a avaliação mínima, tá? Pela prefeitura e a avaliação que era o pedido do proprietário foi 3% de diferença, nós achamos por conveniente adquirir o prédio.
E já foi consolidado esse negócio?
O prédio está registrado em nome do PROCON de Maringá e agora o PROCON vai poder fazer todo o investimento necessário para trazer um prédio com dignidade e atendimento à população. Hoje, só para você ter uma ideia, o prédio que nós estamos habitando, vamos assim dizer, ele possui, primeiro que ele não possui o alvará. Lá em 2019, foi aberto um inquérito civil desse prédio pela acessibilidade dele. Uma denúncia feita ao Ministério Público, dizendo a respeito da acessibilidade, falta de acessos e tal. Isso daí gerou um inquérito civil daquele prédio que nós encontramos hoje. Além disso, ele é um prédio pequeno, né? O PROCON ele praticamente está amontoado dentro desse prédio, né? E ele não traz conforto nenhum à população. Tá? O dinheiro do PROCON ele é um dinheiro vinculado, ele não é um dinheiro de repasse. Esse dinheiro ele é decorrente da própria atividade do órgão. Ele é um dinheiro que ele vem criado, ele vem para esse fundo do PROCON através da aplicação das multas, através da aplicação dos recursos, né, do desenvolvimento do próprio órgão. Então, ele não é um dinheiro que vem de repasse, ou seja, não é um dinheiro que veio da saúde, que deixou de se aplicar na saúde, ou deixou de se aplicar numa outra situação.
E quanto dinheiro tem esse fundo?
Esse fundo atualmente ele tem aproximadamente 32 milhões de reais.
32 milhões?
Isso, agora com a aquisição do prédio, né, nós temos a metade desse valor.
E ele tem um conselho gestor desse fundo?
Tem um conselho gestor, no qual ele fala aonde que deve ser, ele vincula a aplicação do dinheiro. Então, por exemplo, esse dinheiro que foi gasto, ele foi autorizado por este conselho, por este órgão gestor, lá em 2015. Né? Tanto é que se decorreu o processo de desapropriação da Copel, que não deu certo, a tentativa de uma construção, que também não deu certo.
E essa mesma autorização serve para esse momento agora?
A autorização ela é tanto para a construção quanto para a aquisição do prédio, tá? Porém, a decisão ela é discricionária. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele vincula aonde deve ser destinada a verba. Porém, quem decide ao objeto a ser adquirido é o PROCON.
Ah, tá. Porque, então ele não decide o prédio. O prédio quem diz qual é
o PROCON. Ele qualifica onde o dinheiro deve ser aplicado. Porém, a decisão ela ficou para o corpo técnico do PROCON, que é quem opera o PROCON. É quem sabe das necessidades do PROCON. Então, esses prédios todos, eles foram todos visitados antes.
E o restante do dinheiro do fundo vai ser utilizado
de que forma?
Esse
dinheiro ele ainda continua aplicado e ele continua sendo aplicado nas operações do PROCON. Agora nós vamos fazer um PROCON super moderno, né? Nós vamos tentar fazer um projeto de última geração para esse prédio, né? Porque esse dinheiro ele é vinculado ao PROCON, ele só pode ser gasto para o PROCON. Então é uma forma da gente devolver para a sociedade com dignidade aquele dinheiro que se encontra no fundo. É a oportunidade da sociedade ter um prédio de última geração e poder desfrutar disso daí. O PROCON ele não é um agente financeiro, ele não é um aplicador de recursos, esse dinheiro tem que ser devolvido para a sociedade.
Ele pode ser utilizado, então, no PROCON, mas em que exatamente?
Ele pode ser utilizado nas atividades
do dia a dia?
Do dia a dia do PROCON, além do que das atividades, projetos que são desenvolvidos pelo PROCON.
Mas, por exemplo, numa fiscalização, não. Daí...
Não, ele pode ser utilizado para compra de veículos novos do PROCON, ele vai ser utilizado, por exemplo, para educação financeira. Então, nós entendemos que as pessoas têm o direito e a necessidade de ter educação financeira, saber como gastar, saber como ganhar, saber como poupar. Então, esse projeto, esse dinheiro é revertido para esses projetos de educação financeira. Esse dinheiro ele deve ser revertido, de qualquer forma, ao consumidor. Porque, como ele é um dinheiro vinculado, somente pode ser gasto para o consumidor. Então, nesse prédio novo, qual é o objetivo? O objetivo é que nós possamos fazer um projeto onde, por exemplo, tenha um auditório, o PROCON possa dar palestras, que o PROCON possa fazer a instrução dos fornecedores, né? Salas de instrução para os nossos estagiários, poder ter uma cozinha apropriada para alimentação dos nossos funcionários, poder ter salas de audiência apropriadas para que nós possamos desenvolver um projeto que hoje nós possuímos junto ao Tribunal de Justiça, que é o SEJUSC, porém nós não temos a estrutura física para poder desenvolver essa atividade.
E tem previsão de quando vocês vão ocupar um novo prédio?
O prédio ele já está sendo todo limpo, ele já está sendo todo higienizado, e nós agora vamos entrar nas fases licitatórias para a implantação do projeto interno do PROCON.
Que é o quê? Compra de imóveis?
Seria a compra de imóveis, seria a aquisição de um projeto, né? Nós não vamos...
Ar-condicionado?
Exatamente isso. Nós não vamos fazer uma coisa simples, porque agora é nosso, agora nós não estamos mais provisoriamente. Né? Uma coisa que sempre nos incomoda muito é as pessoas ligarem no PROCON para saber aonde fica o PROCON. Ninguém sabe aonde fica o PROCON, por quê? Porque o PROCON, ele, a cada ano, ele muda de lugar, a cada tempo ele tem que se readaptando e adaptando. Então, quer dizer, agora não mais. Agora todos vão ter a oportunidade de saber aonde que é o PROCON. Ele fica do lado, na porta do terminal intermodal, que vai ser inaugurado a semana que vem. Ele está nas duas avenidas de acesso ao centro da cidade, que é a Horácio Racanelo e a Avenida Erval, para quem chega da região norte da cidade. Então, quer dizer, todo acesso ao trânsito para o centro da cidade vai passar na porta desse prédio. Ele tem garagens que podem ser utilizadas pelo consumidor tranquilamente, né? Então, é realmente uma vitória que nós... conseguimos, né?
Bom, toda vez que o senhor vem aqui ao estúdio da CBN Maringá, sempre os nossos ouvintes questionam o problema dos combustíveis, né? O preço dos combustíveis. E o nosso ouvinte Júnior, ele mandou a seguinte mensagem: há muitos anos não se descobre o motivo do preço dos combustíveis em Maringá ser mais alto do que em outras cidades da região. Uma vez o senhor até veio aqui e falou algo sobre isso,
na
né?
Verdade,
mas por que, ele pergunta, Júnior?
Na verdade, o que acontece? Nós já fizemos algumas investigações a respeito disso. No começo até nós achávamos que o preço ele poderia ser fixo, e aí haveria uma discrepância em relação ao que era praticado em Maringá e o que era praticado nas outras regiões. Nós pedimos as notas fiscais de aquisição do produto para as distribuidoras e para os postos de combustível, né, e nós podemos constatar que, na verdade, o valor praticado para o combustível em Maringá pelas distribuidoras era diferente do valor que ela praticava para a região. Né? Uhum. Então, isso daí também foi uma, vamos assim dizer, uma justificativa que nós encontramos para que o preço fosse além daquele que a gente encontra na região. O que sempre nos chama muita atenção é o alinhamento do preço. Né? Porém, é aquela situação, a gente não consegue provar. Para que a gente consiga realmente afirmar uma situação, nós temos que ter provas e materialidade disso. Mas o Júnior ele pode ficar tranquilo que o PROCON não esqueceu desse desafio ainda, e muito em breve teremos novidades em relação a isso. Nós estamos já com alguns projetos, nós estamos alinhando isso junto a outros órgãos para uma atuação conjunta, assim como foi feito na cidade de Londrina. Né? Recentemente nós tivemos aí informações de um posto que foi autuado por bomba baixa, que a gente chama, ou seja, menos vazão no bico do que aquilo que a bomba registra. Uhum. Também tivemos informação da questão da qualidade de um combustível que foi ofertado. Né? Então, nós estamos muito bem encaminhados em relação a isso. O PROCON ele tem muitos projetos a se desenvolver daqui para frente. Esse projeto em relação, por exemplo, ao Tribunal de Justiça vai ser um ganho muito grande. Né? Porque ele é um projeto que você vai poder utilizar o processo que for aberto no PROCON, ele vai ser encaminhado diretamente ao Juizado Especial, tá? Passando já uma fase. Então, lá no PROCON, por exemplo, nós realizaríamos a fase de conciliação. E quando o processo ele vai, né, no caso, quando o processo for para dentro do Juizado Especial, ele já não vai mais para fazer uma audiência de conciliação. Ele já vai para que seja instruído através de um juiz e o conhecimento das provas daquilo que foi, né, juntado no processo. Nós também estamos buscando, muito em breve, a digitalização de todos os processos do PROCON. Né, hoje nós temos pilhas e pilhas e pilhas, salas de processo e papel, então o objetivo é que muito em breve nós possamos digitalizar todos esses processos e transformá-los todos em procedimentos digitais, assim como hoje são os tribunais que a gente utiliza, né, vara do trabalho, varas cíveis e varas criminais. Então, esse é o caminho que nós estamos adotando. Nós também realizamos recentemente, estamos terminando de fazer uma parceria com uma universidade para que nós possamos ter o acompanhamento psicológico dos nossos atendentes. O PROCON, ele é um lugar que as pessoas, quando acessam o PROCON, elas chegam muito estressadas, elas chegam muito revoltadas no PROCON. Então, você poder disponibilizar de um ambiente agradável e você poder disponibilizar de um acompanhamento psicológico também para as pessoas que fazem o atendimento e para, às vezes, até aquela pessoa que está sendo atendida, é uma maneira de você também otimizar o atendimento. Né? Hoje, dentro do PROCON, nós estamos buscando selecionar os melhores profissionais que existem para trabalhar dentro do PROCON e também nós estamos realizando pesquisa de satisfação dentro do próprio órgão para a gente ter um feedback de como nós estamos sendo vistos e como a sociedade tem nos observado.
Tá certo. Olha, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde.
Luciano, muito obrigado. É sempre uma satisfação. Boa tarde.
Nós conversamos com o diretor do PROCON, Jason Ferdinand.